fazendo ali, ó, sempre sufocada de serviço. Eu acho que seria importante, daí, como a gente teve a rejeição antes, até o prefeito retirou o projeto, e não, porque era reprovado, né? Então não tinha por que mandar, não foi, não entrou em sessão. Então a gente tem que, não é, tem que analisar bem, porque isso aí a gente, como eu falei, a gente vai onerar o município por um bom tempo. Se é importante, a gente vai conversar. Não, a gente não está dando nenhuma negativa aqui, porque eu quero que vocês entendam. A gente acha importante, eu principalmente acho muito importante a questão de projetos, e a gente não está dando nenhuma negativa. A gente só quer que seja, que venha o impacto, que venha a questão de horas e essas coisas aí, para a gente poder analisar bem. A gente é a favor do progresso do município sempre, né? A gente ter sempre correndo atrás do recurso. Agora o Márcio falou ali que a gente mandou pro. Não precisa nem falar, né? Porque o que já veio de recurso do nosso partido aí. Então a gente está sempre no, querendo que o município vá para frente, sempre. Obrigado, senhor presidente.
Só para, não sei se o Cristiano vai falar ainda, mas só para ajudar, né, contribuir nessa discussão, é fundamental que a gente seja crítico nas decisões, e a gente concorda com essa, vamos dizer assim, esse debate. Porque é evidente, 20 horas para o cara vai ficar aí, vai ter direito de se aposentar se for um bom funcionário na questão pública, né? É evidente que nós precisamos do impacto financeiro também, né? E nós vamos buscar isso. A questão de horas extras, vamos buscar isso, né? E aqui tem que abrir um parênteses aqui para separar um pouquinho o trabalho do engenheiro com relação ao setor de projetos na parte burocrática, né? A função do Alisson ali, por exemplo, que é um setor que funciona, acho que um setor que está funcionando muito bem na administração, setor de projetos, é aquela parte burocrática, é papel, é documentação, né? E o engenheiro, ele vai executar já num segundo momento, que é fazer levantamento, que é para as licitações, calcular quanto vai, quanto vem. Então, é um trabalho delicado e complicado, né? E também, não sei assim, em termos de profissionais disponíveis no mercado, também não sei, é uma coisa que também a gente tem que considerar. Esse rapaz que está aí, está trabalhando com a gente, de repente pode ser que seja uma boa. Mas não, a gente quer realmente aprofundar a discussão para fazer o que é bom, porque a gente, sem dúvida nenhuma, temos que pensar ali na frente também. Obrigado, senhor presidente.
O projeto permanece em pauta na próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 3 de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 3, de 3 de janeiro de 2022. Autoriza a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de 3 monitores de creche. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Encaminhamos a este Poder Legislativo o projeto de lei em anexo, que visa autorizar a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de 3 monitores de creche. As contratações têm o condão de suprir lacuna existente no quadro efetivo de pessoal e as contratações se estenderão pelo prazo de 180 dias, podendo ser prorrogadas por igual período sucessivamente se perdurar a necessidade. Com relação às contratações em questão, a administração vai suprir as vagas através de contratos temporários e designará esses profissionais para o Colégio São José, os quais deverão prestar seus cuidados para as crianças com necessidades especiais. A aprovação deste projeto de lei é imprescindível porque a contratação tem como objetivo promover a continuidade do serviço público essencial. E as funções desempenhadas por estes profissionais são de extrema relevância ao sistema público de ensino. Ressaltamos que para o preenchimento destas vagas será obedecida a ordem de classificação do concurso público número 1 de 2020, realizado pelo município e ainda em vigor. Sendo assim, na expectativa da aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 3 de janeiro de 2022, Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei número 3 em discussão.
Senhor presidente, esse projeto até a gente já teve uma reunião da CPU e prorrogou. A gente já manifestou o contrário, porque é um projeto que já vem com a nossa autorização de um desvio de função. E a gente sugeriu ao prefeito que, se a gente acha importante o fundamento da justificativa, que seria para atender os especiais na Escola São José, mas a gente não pode votar um projeto que já vem com desvio de função. A gente sugeriu que ele abrisse vagas no São José, mandasse o projeto para cá, a gente aprovaria sem problema nenhum, 100% aprovado o projeto, mas daí com a definição correta para o lado que é necessário. Aí a gente até comentou com o prefeito, ele disse que não era tão importante o projeto, que nós podíamos votar contra. Eu disse, nós já tínhamos decidido em se manifestar contra por exatamente o que tem na justificativa, que ele já tá indo para desvio de função. Era isso, então, senhor presidente.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu queria ponderar um pouquinho sobre a questão desse projeto. Esse projeto, ele visa colocar serviço de qualidade na Escola São José. Profissionais qualificados para atender as crianças portadoras de necessidades especiais. Tá? A administração, como bem falou o vereador Diga agora há pouco, nós estávamos discutindo a questão de abrir o contrato, de dar as horas para o funcionário. Né? A posição do vereador Rodrigo é que o executivo crie duas vagas. Mas nós caímos naquela mesma questão que falamos agora há pouco, que é a questão de criar as vagas e efetivar, nomear. O executivo nessa questão está propondo o seguinte, está propondo preencher as vagas seguindo a ordem do concurso, para ver como que vai funcionar o serviço. Será que vai ficar bem? Será que vai dar certo? Bom, então, logo aí na frente, abre-se, caracteriza e abre-se as vagas. Momentaneamente, o executivo... Só um pouquinho. O executivo... Sim, já lhe concedo uma parte, vereador. O executivo quer buscar esse entendimento. Agora, a questão de efetivar é uma questão que vem naquele mesmo sequência que a gente discutia agora há pouco. Se nós efetivarmos, se nós abrirmos as vagas, tem que efetivar. A vaga que tinha em aberto, que ficou da administração anterior, que já foi prevista em concurso, já foi preenchida. Né? Então, acho que o único problema nosso aqui seria a questão de desvio de função. Desvio de função, que talvez o executivo pudesse até reparar. Não havendo desvio de função, não há como contratar esse pessoal, nós vamos ter que ir para fazer um processo seletivo. Né? Então, é bom a gente analisar bem para ver qual é o caminho que nós aqui, porque eu não sou contra, eu estou tentando explicar o meu ponto de vista para os vereadores, porque daqui a pouco a gente vota e vamos tirar a chance daqueles que já são concursados, porque nós vamos seguir aquela linha de concurso e vão ser beneficiados aqueles que realmente passaram no concurso. Né? E se nós não fizer isso, vai acabar que essas vagas vão ter que ser preenchidas, porque o executivo tem que colocar esses serviços, é necessário. Né? E, por outro lado, não temos tanto tempo, né? As aulas estão por começar. Vereador Rodrigo.
Mas, vereador, assim, ó, o concurso, a gente não está tirando vaga de ninguém. Concurso, quem fez o concurso para ser monitor de creche, sabe que tem que esperar a vez de ser chamado para ser monitor de creche. Então, a gente não está tirando vaga de ninguém. A gente quer que se crie, que nem a gente comentou, os cargos específicos para essa função com processo seletivo. Então, vai ser pessoas com capacidade para trabalhar exatamente nesse processo seletivo. E no monitor de creche, o vereador, a gente andou olhando as atribuições, ele não tem... Ele, que nem o senhor falou que teria... Me fugiu a palavra agora... Seria capacitado e qualificação, nas atribuições, a qualificação não é para cuidados especiais. É isso que eu estou dizendo. Então, abrindo a vaga com processo seletivo, vai vir pessoas inscritas para a qualificação do cargo. É isso que a gente quer. A gente não está contra. A gente sempre, quando a Daniela era secretária, a gente tinha um problema nessa questão, porque é estagiários que fazem essa função. Eu acho que estagiário não tem qualificação para fazer tamanha... É muito importante esse cargo de cuidados especiais. Se a gente pudesse colocar um para cada um, seria muito importante, mas a gente sabe que o município não tem condições de colocar um para cada um. Então, a gente pediria que... não vai ser abertura de vagas, né? E não vai ser precisado ser nomeado para o concurso. Isso aí é um processo seletivo, como foi feito para várias funções, e seria vindo pessoas qualificadas para o cargo, né? Obrigado, senhor presidente.
Seguindo aqui, senhor presidente, só para clarear bem, a questão, os alunos têm direito a um cuidador. Os alunos têm direito. Se um pai se achar ferido no seu direito, ele vai no Ministério Público, o prefeito tem que colocar alguém ali para fazer esse trabalho. Os monitores têm que fazer isso. Então, eu até acho que se nós fosse olhar, a Escola São José precisaria de 6 profissionais desse setor. De 6. Né? O executivo está pedindo 2, 3, porque já tem um nomeado. E melhoraria os serviços, né? Como o senhor falou. Nós íamos ter ali, acredito que sim, né? Um pessoal preparado para lidar com esse trabalho, que é um trabalho bem complicado. Mas, de todo caso, eu acho que vale a discussão, vale o debate, para que a sociedade também entenda. Os esforços estão sendo feitos. De repente, o caminho não foi o melhor, né? Mas a administração vem tentando colocar esse serviço à disposição das famílias para que a escola possa andar bem também. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, eu queria só colocar assim, né, que acho que o vereador Franco explicou bem, a gente sabe que o projeto tem uma linha um pouco puxando, né, nas funções, mas assim, ó, quem vai sair perdendo são essas crianças especiais, são os pais dessas crianças, né? Então, o executivo está tentando, de alguma forma, agilizar uma vida melhor, uma interação melhor para essas crianças, né? Então, pensando nelas, né? Pensando nessas crianças, no pai dessas crianças, eu acho muito importante. E puxo aqui pela sensibilidade dos colegas vereadores, né, que repensem, né? Claro, cada um é dono do seu voto, né? Não vou, né? Estou apenas fazendo esse pedido em nome das crianças, em nome dos pais dessas crianças. Muito obrigado.
Vereador, agora até acho que o senhor está entendendo de forma errada. A gente, ninguém é contra o projeto de cuidar as crianças. Esse projeto aqui veio errado, vereador. Nós temos fiscal, nós estamos votando contra o projeto. Se a administração tivesse interesse mesmo, como a gente tem, de preocupação com as crianças, teria mandado o projeto correto. Não vai nomear ninguém, abre as vagas lá. Está parecendo que nós somos contra isso aí. A gente é a favor, a gente já botou na comissão da CPU, a gente conversou, retirou para conversar. Está parecendo que vocês estão querendo dizer que nós, a oposição, somos contra. A gente não é contra, a gente está querendo dizer que a gente quer a abertura exatamente especificando. Nós temos fiscais, vereador. Aqui nós estamos votando um projeto para ir contra desvio de função que a gente tanto cobra. Como é que, com que cara nós vamos cobrar um desvio de função se nós estamos aprovando um projeto já na justificativa com desvio de função, vereador? Então, eu acho que o senhor não entendeu o que a gente está querendo dizer aqui. A gente não é contra a esse trabalho, a gente é favorável, mas desde que seja, abre o processo seletivo e abre a função ali. É exatamente isso que a gente quer, vereador. Então, parece que o senhor quis distorcer o que a gente falou. A gente não é contra isso, não. Não temos que repensar esse projeto. Um projeto totalmente contra, vai contra. Era isso, senhor presidente.
Não quis distorcer. Eu disse que o projeto tem umas linhas que não é. Tem umas linhas, mas a sensibilidade que nós temos aqui de discutir isso, então vamos chamar o executivo, vamos conversar com o executivo, vamos ver qual a a melhor possibilidade, né, de nós. Não podemos deixar sem essas crianças, sem os monitores. Então vamos discutir, vamos deixar o projeto que seja melhorado, talvez, então, né, que seja correto na sua decisão do projeto, né? Vamos pensar nesse sentido, né? É isso que eu quero dizer. Não quis falar que vocês são contra. Não, não, não. Eu sei que não são contra. Eu seria muito burro se eu fosse dizer que vocês são contra o projeto, né? O que eu quero chamar é a sensibilidade com essas crianças, com esses pais, né? Porque, como o vereador Franco falou, a justiça está aí. Se eles forem para a justiça, alguma coisa vai ter que ser feito, né? Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, o dia que veio esse projeto, eu estava na Câmara, o Júnior chegou. E ele me disse que era para fazer um teste. Ia fazer um teste com esses três monitores lá no colégio. Então, se é para fazer um teste, não é um projeto, então, que vai afetar as crianças ou os pais. Entenderam? Ele me disse para mim, é um teste que eu vou fazer. Então, nós não vamos votar contra o projeto se é para ajudar as pessoas, mas o projeto tem que vir certo, né? Isso não tem dúvida nenhuma.
A gente entendeu os vereadores aqui, né? Entendemos os vereadores e o projeto vai para a votação, vai ser... vamos perder, a nossa bancada perde a aprovação do projeto. E a gente entende que tem um desvio de função ali. A gente entende isso e eu acho que nós temos um projeto aí que nós vamos votar, que é para extinguir um cargo e criar outro justamente para... justamente para arrumar um desvio de função que temos ali, né? Então, eu entendi assim, eu entendo o executivo na pressa de resolver as coisas, né? A pressa de colocar esses profissionais lá, talvez, fez com que o executivo chegasse com um projeto, né, um pouquinho distorcido, né? Mas que esse pouquinho é suficiente para se votar a favor ou não, né? Então, vamos estudar na comissão permanente lá, vamos ver o que, que a gente faz e remarcar uma reunião com o prefeito, a nossa bancada lá, para ajustar esses pontos, porque todos os vereadores são unânimes aqui que é necessário esse serviço, né? Então, que o prefeito precisar nessa ordem, nós vamos estar à disposição. Obrigado, senhor presidente.
Exatamente, vereador. Agora o senhor chegou no ponto. Nós estamos votando um projeto para regularizar o desvio de função e vamos votar um projeto para desviar a função. Daí não tem cabimento. Não tem nem cabimento. Não tem lógica nenhuma. A gente nem deveria estar entrando nessa discussão. A gente já tinha que pedir para o executivo que mandasse a abertura de lá no... Porque pode ser para teste, que nem ele falou para o vereador Márcio. Pode ser para teste, deixa abertas as vagas, se der certo. Tem que abrir 6, que abra 6, né, que é a necessidade. Que abra 6, a gente volta. Quanto... Você sabe que hoje nós temos um projeto que, segundo a secretária me falou, que ela tinha pedido para vir junto... no outro da educação física, hoje conversando com ela, que era para ter vindo, a gente vota na hora quando é necessário. Não precisa, manda quinta-feira, segunda a gente vota, a gente sempre nunca atrasou o trabalho do município, da administração, quando é necessário. Então, a gente está de acordo de votar, então é só regularizar, mandar certinho aqui, que a gente vota, nunca tranquemos nenhum tipo de projeto por isso. Era isso, senhor presidente.
O projeto número 3 baixou para estudo da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura da emenda aditiva número 1 ao projeto de lei número 118 de 2021.
Emenda aditiva número 1 ao projeto de lei número 118 de 2021. Autoria Franciele Vieira Godoy. Emenda aditiva número 1 ao projeto de lei 118 de 2021, que institui o calendário oficial de eventos do município de Nova Esperança do Sul para o ano de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores, a presente emenda visa incluir no calendário de eventos do município o dia do governo Mirim, onde será escolhida uma data para trazer estudantes de nosso município para conhecer o funcionamento do executivo e legislativo municipal, onde esses estudantes terão acesso às principais atribuições do prefeito e dos vereadores. Franciele Vieira Godoy, vereadora.
Coloco a emenda aditiva 01 em discussão. A emenda aditiva baixou para estudo da Comissão Permanente Única durante a sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura da emenda aditiva número 2 ao projeto de lei número 118 de 2021.
Emenda aditiva número 2 ao projeto de lei número 118 de 2021. Autoria: José Juscelino Franco, Roger Carlos Vencato, Sadi Kogo, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. Emenda aditiva número 2 ao projeto de lei número 118 de 2021, que institui o calendário de eventos, oficial de eventos do município de Nova Esperança do Sul para o ano de 2022. Senhor Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, a presente emenda visa incluir no calendário de eventos do município as ações do Grupo Reviver, no intuito de proporcionar à comunidade em geral eventos para lazer e confraternização. Ainda com a presente emenda, objetivou-se reservar uma data para a cavalgada tradicionalista beneficente, a qual tem por objetivo arrecadar donativos às famílias e crianças para as festividades de final de ano. José Juscelino Franco, vereador, Roger Carlos Vencato, vereador, Sadi Kogo, vereador, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil, vereador.
Coloco a emenda aditiva 01 em discussão. A emenda aditiva 02 baixou para estudos da Comissão Permanente Única durante a sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 09, de 10 de fevereiro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 9, de 10 de fevereiro de 2022. Dispõe sobre a revisão geral anual a ser concedida aos servidores públicos municipais relativa ao ano de 2022. Senhor Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, encaminhamos a este Poder Legislativo o projeto de lei em anexo, que visa proceder à revisão geral anual dos vencimentos do funcionalismo público municipal, conforme preceitua o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, relativo ao ano de 2022. O percentual de reajuste relativo à revisão geral anual hora proposta resulta do acúmulo do IPCA no período compreendido entre os meses de fevereiro de 2021 a janeiro do ano de 2022, a ser integralizado em parcela única no mês de fevereiro de 2022. O reajuste hora proposto considerou especialmente a necessidade de correção da variação inflacionária correspondente ao período deste último reajuste, desde o último reajuste concedido, e certamente atenderá aos interesses dos servidores em geral, já que tem por escopo evitar a diminuição da capacidade aquisitiva e das condições econômico-financeiras. Importante mencionar que o município esteve impedido de propor o presente reajuste durante o ano de 2021, em virtude das limitações impostas aos gestores pela Lei Complementar 173 de 2020, a qual teve seus efeitos encerrados em 31 de dezembro de 2021. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei por esta Casa Legislativa, Gabinete do Prefeito Municipal, 10 de fevereiro de 2022. Ivori Antônio Gosto Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei número 09 em discussão. O projeto 09 baixou para estudos da Comissão Permanente Única durante a sessão. Peço que a secretária realize a leitura do projeto de lei número 10, de 10 de fevereiro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 10, de 10 de fevereiro de 2022. Dispõe sobre a revisão geral anual aos ocupantes dos cargos eletivos de prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários municipais e da outras providências. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, encaminhamos a este Poder Legislativo o projeto de lei em anexo, que visa proceder à revisão geral anual da remuneração dos ocupantes dos cargos eletivos de prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários municipais, conforme preceitua o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, relativo ao ano de 2022. O percentual de reajuste relativo à revisão geral anual hora proposta resulta do acúmulo do IPCA no período compreendido nos últimos 12 meses, conforme IPCA acumulado de fevereiro de 2021 a janeiro de 2022, a ser integralizado em parcela única no mês de fevereiro de 2022. O reajuste hora proposto considerou especialmente a necessidade de correção da variação inflacionária correspondente ao período deste último reajuste concedido. Desculpa. E certamente atenderá aos interesses dos servidores em geral, já que tem por escopo evitar a diminuição da capacidade aquisitiva e das condições econômico-financeiras. Importante mencionar que o município esteve impedido de propor o presente reajuste durante o ano de 2021, em virtude das limitações impostas aos gestores pela Lei Complementar 173 de 2020, a qual teve seus efeitos encerrados em 31 de dezembro de 2021. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 10 de fevereiro de 2022. Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei número 10 em discussão. O projeto número 10 baixou para estudo da Comissão Permanente Única durante a sessão. Peço que a secretária realize a leitura do projeto de lei número 11, de 10 de fevereiro de 2022.
Projeto de lei número 11, de 10 de fevereiro de 2021. 22, desculpa. Altera o artigo 3º da Lei Municipal número 730, de 27 de junho de 2022. Senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, encaminhamos a este Poder Legislativo o projeto de lei em anexo que visa aumentar o valor referente ao Vale Alimentação pago em favor dos servidores. O reajuste do Vale Alimentação, hora proposto, busca atender à vontade da administração de valorizar os serviços desempenhados pelos servidores, considerando a necessidade de valorização de todas as categorias, a fim de complementar a receita dos servidores, especialmente no que diz respeito à natureza da verba alimentar. Conforme as informações ora registradas, a administração busca com a presente proposição reconhecer e valorizar o trabalho e compromisso desempenhado por todos os servidores, registrando que o reajuste proposto pretende garantir aos servidores a manutenção de sua capacidade aquisitiva. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 10 de fevereiro de 2022. Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei número 11 em discussão. O projeto número 11 baixou para estudos da Comissão Permanente Única durante a sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 12, de 10 de fevereiro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 12, de 10 de fevereiro de 2022. Autoriza a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de um arquivista para atuar junto à Secretaria Municipal de Administração e Gestão. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, encaminhamos a este Poder Legislativo o projeto de lei em anexo que visa autorizar a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de um arquivista para atuar na Secretaria de Administração e Gestão. Primeiramente, importante esclarecer que esta contratação é necessária para que o município possa organizar seus arquivos de forma ordenada e proceda ao descarte dos documentos que atualmente ocupam espaço ocioso dentro da administração. Salienta-se que o arquivo nunca foi organizado por profissional da área e, com o passar dos anos, a organização precisa ser feita em razão de não ter um único servidor responsável pelo arquivo. Assim como o fato de ter havido mudanças de local e até mesmo princípio de incêndio nos últimos anos. Nesse sentido, constitui-se como obrigação ao poder público a guarda dos documentos e sua disponibilização à população quando eles necessitarem, nos termos do artigo 23, inciso 3º, artigo 216, parágrafo 2º, ambos da Constituição Federal. Outro sim é o que dispõe os artigos 1º e 4º da Lei nº 8.159, de 2008, legislação federal específica que disciplina a matéria in verbis. Artigo 1º. É dever do poder público a gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação. Artigo 4º. Todos têm o direito de receber dos órgãos públicos informações do seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, contidas em documentos de arquivos que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, bem como a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. Dessa forma, contratação temporária de um profissional arquivista para realizar o trabalho se faz necessária, sendo imprescindível a aprovação da proposição ora apresentada, a fim de viabilizar a contratação. Sendo assim, na expectativa da aprovação do presente projeto, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 10 de fevereiro de 2022. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei número 12 em discussão. O projeto permanece em pauta na próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 13, de 10 de fevereiro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 13, de 10 de fevereiro de 2022. Autoriza a permuta entre professores da Rede Municipal de Ensino de Nova Esperança do Sul, com professores lotados na Rede Estadual do Rio Grande do Sul e redes municipais de outros municípios. Exposição de motivos. Senhor Presidente, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, encaminhamos a este Poder Legislativo o projeto de lei em anexo que visa autorizar a permuta entre professores da Rede Municipal de Ensino com professores da Rede Estadual e redes municipais de outros municípios. Assim, a referida proposição serve apenas para regulamentar em nosso município fatos que já ocorrem dentro do setor educacional e possuem amparo na legislação estadual, conforme artigo 59 da Lei Complementar nº 10.098, de 94, in verbis. Artigo 59. A remoção por permuta será processada a pedido de ambos os interessados, ouvidas previamente as chefias envolvidas. Também no artigo 36 da Lei Federal nº 8.112, de 1990, sendo que o servidor se desloca no âmbito do mesmo quadro, podendo ou não ter mudança de sede. A permuta desta feita atende às reivindicações dos profissionais e prevê a manutenção de garantias jurídicas ao servidor público, assegurados por meio da aprovação em concurso público e, havendo necessidade da administração, a remoção pode ser revogada. Importante frisar que o procedimento autorizado pelo presente projeto de lei não implicará em despesas extras ao município, na medida em que a remuneração será suportada pelos órgãos de origem dos servidores. Sendo assim, na expectativa de aprovação do presente projeto, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 10 de fevereiro de 2022. Ivori Antônio Guasto Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei número 13 em discussão.
Senhor Presidente, colegas vereadores, esse projeto é bem interessante para o município e para a região, enfim, aí, porque ele permite que o executivo, que a administração, possa fazer a permuta de funcionários que tenham o mesmo alinhamento, a mesma atividade. Por exemplo, um professor que está licionando em Santiago e que é daqui, se tiver alguém de lá que possa estar lá, pode fazer essa permuta. Então é uma coisa assim que vem facilitar a vida das pessoas e que pode trazer inclusive economia, né? Porque tem profissionais que vêm de Santiago, que vêm de Jaguari, né? O município pode, adotando essa prática, né, aprovando essa lei, vamos legalizar essa ação, né, para a Secretaria de Educação, que pode usar um profissional do setor que esteja lá em Santiago, que vem dar aula aqui, e um que está aqui, que está indo para lá, em diversas funções, é claro, né, numa situação em que é bom para ambas as partes. Não causa prejuízo e pode ser ser desfeito em qualquer momento que a administração achar por bem. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, eu também achei muito interessante, eu fui falar com a secretária. Não, a questão não vai dar problema nenhum nos estudos, nada, vai ajudar os professores, não vai dar economia para o município, mas vai dar um certo... Como assim, vai dar um certo conforto para o professor, porque tu vai trocar o pessoal, o professor daqui vai economizar, né? A gente vai dar uma ajuda de economia para o professor daqui, né? Que não vai precisar se deslocar daqui para Santiago e para o pessoal, para os dois. Vai favorecer exatamente os profissionais e acredito que quem ganha é os municípios, né? Porque imagina um professor daqui ia daqui a São Francisco, que é mais longe, Santiago até é perto, tipo São Francisco. Até chegar lá, chega cansado, já a qualidade pode cair, ou um professor de lá para cá também, né? Então, eu achei muito interessante, tanto que a secretária pediu e peço para o presidente consultar as bancadas para votar hoje, ela fez a solicitação. Então, era isso, senhor presidente.
Se as bancadas...
Senhor presidente, só queria manifestar também meu apoio aí, né? Os dois colegas já falaram basicamente o que eu queria manifestar também em relação à importância, né, e o benefício que traz, né, tanto para o município quanto para a pessoa. Obrigado.
É só para acrescentar aqui que é uma lei que ela atinge tanto os poderes, os municípios, como o Estado, que aqui, Nova Esperança, já se utiliza desse, né, é legalizar, né? Eu acho que a secretária foi muito feliz ao mandar para a Câmara, porque aí fica legal, e é uma coisa, como falou o vereador Rodrigo, é comum a ambas as partes, vai beneficiar essas pessoas. Então, é um projeto que é muito positivo para todas as pessoas envolvidas. Obrigado, senhor presidente.
Se as bancadas concordam em votar hoje, votemos hoje. Havendo concordância das bancadas, da comissão permanente... Tá, então o projeto 13 baixou para estudo da comissão permanente única durante a sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 14, de 10 de fevereiro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 14, de 10 de fevereiro de 2022. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de educação física com cargo horário de 20 horas semanais e da outras providências. Justificativa. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Encaminhamos a Vossa Excelência e aos demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que versa sobre a contratação temporária de excepcional interesse público, visando a contratação de um professor de educação física com carga horária de 20 horas para atuar no CIEP Leonel de Moura Brizola. O presente projeto revela-se de urgência para que os alunos do CIEP Leonel de Moura Brizola não iniciem o ano letivo sem aulas ministradas por este professor, fato que ocasionaria uma lacuna no início do ano letivo. Justifica-se a contratação de um professor de educação física para o CIEP Leonel de Moura Brizola, uma vez que se faz necessário adequar os componentes curriculares da instituição à nova BNCC, Base Nacional Comum Curricular, aprovada em 2017 e que passou a vigorar ainda no ano de 2020. Salienta-se ainda que o professor Rosenan Brum Rodrigues, regente dessa disciplina junto à educação infantil e anos iniciais, não dispõe de carga horária para atender esses alunos, de forma que o profissional contratado atuará 8 horas semanais no CIEP Leonel de Moura Brizola e 8 horas na EMEI Maria Malgarim Friso. Imprescindível destacar que as aulas do CIEP estão recomeçando e não foi prevista esta vaga no concurso público número 1 de 2020, realizado pelo município. Portanto, para a contratação será obedecida a ordem de classificação do processo seletivo número 5 de 2021, realizado pelo município em vigor. Pelo referido acima, rogam-se pela apreciação e aprovação desse projeto de lei em regime de urgência por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 10 de fevereiro de 2022, Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei número 14 em discussão.
Senhor Presidente, também a secretária solicitou que o senhor consultasse os bancados para esse projeto fosse votado hoje, pela necessidade, esse projeto já era para ter vindo, a necessidade do serviço, que as aulas já estão por começar.
Havendo concordância das bancadas, se podemos votar hoje. O projeto número 14 baixou para estudos da Comissão Permanente Única durante a sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei de iniciativa número 1 de 10 de fevereiro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei de iniciativa número 1 de 10 de fevereiro de 2022. Dispõe sobre a revisão geral anual a ser concedida aos servidores públicos do Poder Legislativo, detentores de cargo de provimento efetivo, cargos em comissão, contratados, seletistas, inativos, pensionistas, nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal de 1988 e da outras providências. Exposição de motivos. Senhores vereadores, objetiva-se com a presente proposição promover o aumento e a revisão geral anual, conforme preceitua o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal de 1988, no percentual da remuneração dos servidores públicos do Poder Legislativo, detentores de cargo de provimento efetivo, cargos em comissão, inativos e pensionistas. A revisão em tela prevê o reajuste de 10,38% para o ano de 2022. Tais valores encontram-se em assonância com o orçamento, notadamente com as previsões orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores. Em relação ao aumento de remuneração aos servidores do Legislativo Municipal, o percentual estabelecido será em 4,56%. Por força de disposição constitucional, toda e qualquer alteração no vencimento do servidor da Câmara Municipal será de competência exclusiva do Poder Legislativo, para que os funcionários desta Casa possam gozar de revisão, face necessária a aprovação do presente projeto. Além disso, seguindo as normas da Constituição Federal, o percentual que ora é concedido a título de revisão é isonômico ao do Poder Executivo, realizados na mesma data e sem distinção de índice. Sendo que tínhamos a expor, rogamos pela aprovação do projeto em tela, para que sejam cumpridos os mandamentos constitucionais. Câmara Municipal de Nova Esperança do Sul, 10 de fevereiro de 2022. Franciele Vero Godóis, membro da mesa diretora. Magno Giliard Gabert, membro da mesa diretora. Rodrigo Pivoto, membro da mesa diretora.
Coloco o projeto de lei de iniciativa 01 em discussão. O projeto de lei de iniciativa baixou para estudo da Comissão Permanente Única durante a sessão. Passamos para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 03 da emenda aditiva número 01 do projeto de lei número 118 de 2021.
Parecer número 3 de 2022, a proposta de emenda aditiva número 1 ao projeto de lei número 118 de 2021. 1. Relatório. A proposta apresentada pela vereadora Franciele Vieira Godóis visa acrescentar o evento ao calendário oficial de eventos do município para o ano de 2022, qual seja dia do governo Mirim. 2. Do voto do relator. Tendo em vista a justificativa apresentada e que a referida emenda visa incluir ações voltadas à educação de nossos jovens, os quais terão acesso à firma de atuação do Executivo e Legislativo Municipal, voto pela sua aprovação. Sala das Sessões da Câmara, 14 de fevereiro de 2022. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão realizada no dia 14 de fevereiro de 2022, opinou pela aprovação por unanimidade à emenda aditiva número 1 de 2022 ao projeto de lei 118 de 2021. Estiveram presentes os senhores vereadores Rodrigo Pivotto, Márcio José Monareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 14 de fevereiro de 2022. Assim votaram os senhores vereadores de acordo com o relator. Márcio José Monareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 013 e o projeto de emenda aditiva número 01 em discussão. Coloco o parecer número 013 e o projeto de emenda aditiva 01 em votação. Quem concorda permanece como está e quem discorda que se manifesta. O projeto foi aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 04 da emenda aditiva número 02 do projeto de lei número 118 de 2021.
Parecer número 4 de 2022, a proposta de emenda aditiva número 2 ao projeto de lei número 118 de 2021. 1. Relatório. A proposta apresentada pelos vereadores José Juscelino Franco, Roger, Carlos Vencato, Sadi Kogo e Getúlio Cristiano de Bastos Brasil visa acrescentar datas de eventos ao calendário oficial de eventos do município para o ano de 2022. 2. Do voto do relator. Tendo em vista que a referida emenda visa incluir eventos do Grupo Reviver no calendário de nosso município, bem como a data para a cavalgada tradicionalista beneficente, voto pela aprovação da presente emenda. Sala das Sessões da Câmara, 14 de fevereiro de 2022. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão realizada no dia 14 de fevereiro de 2022, opinou pela aprovação por unanimidade a emenda aditiva número 2 de 2022, ao projeto de lei número 118 de 2021. Estiveram presentes os senhores vereadores Rodrigo Pivotto, Márcio José Monareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 14 de fevereiro de 2022. Assim votaram os senhores vereadores de acordo com o relator. Márcio José Monareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 04 e o projeto da emenda aditiva número 02 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 04 e o projeto da emenda aditiva 02 em votação. Quem concorda, permaneça como está e quem discorda, que se manifesta. O projeto foi aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 05 e do projeto de lei número 118, de 28 de dezembro de 2021.
Parecer número 5 ao projeto de lei número 118 de 2021. 1. Relatório. O presente projeto visa instituir o calendário oficial de eventos do município para o ano de 2022. 2. Do voto do relator. Considerando que o presente projeto de lei, juntamente com as emendas aditivas 1 e 2, são de significativa importância para organizar as datas festivas no município para o ano de 2022, a fim de que as pessoas e entidades possam se planejar e agir de forma mais efetiva na promoção ou participação de eventos de nossa cidade, motivo pelo qual voto pela sua aprovação. Sala das Sessões da Câmara, 9 de fevereiro de 2022. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da comissão. A comissão permanente única, em reunião realizada no dia 9 de fevereiro de 2022, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 118, de 28 de dezembro de 2021. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivotto, Márcio José Munareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 9 de fevereiro de 2022. Assim votaram os vereadores, de acordo com o relator. Daniel Walter Friso, presidente da CPU-SIM, Márcio José Munareto, secretário da CPU-SIM, Rodrigo Pivotto, relator, sim, José Juscelino Franco, membro da CPU-SIM, Roger Carlos Vencato, membro da CPU-SIM.
Coloco o parecer da CPU número 05 e o projeto de lei número 118 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 05 e o projeto de lei número 118 em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, que se manifesta. O projeto foi aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 07 e do projeto de lei número 09, de 10 de fevereiro de 2022.
Parecer número 7 ao projeto de lei número 9 de 2022. 1. Relatório. O presente projeto visa conceder a revisão geral anual aos servidores públicos municipais, previsto na Constituição Federal relativa ao ano de 2022. 2. Do voto do relator. Considerando a previsão constitucional no que diz respeito à revisão geral anual da remuneração dos servidores, a qual objetiva a correção da variação inflacionária correspondente ao período desde a última revisão concedida, não há qualquer óbice para a regular tramitação do presente projeto, motivo pelo qual voto pela sua aprovação. Sala das Sessões da Câmara, 14 de fevereiro de 2022. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da comissão. A comissão permanente única, em reunião realizada no dia 14 de fevereiro de 2022, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao projeto de lei número 9, de 10 de fevereiro de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Rodrigo Pivotto, Márcio José Munareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 14 de fevereiro de 2022. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Márcio José Munareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 07 e do projeto de lei número 9 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 07 e do projeto de lei número 9 em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, que se manifesta. O projeto foi aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 08 e do projeto de lei número 10, de 10 de fevereiro de 2022.
Parecer número 8 ao projeto de lei número 10 de 2022. 1. Relatório. O presente projeto visa conceder a revisão geral anual aos ocupantes dos cargos eletivos de prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários municipais, prevista na Constituição Federal relativa ao ano de 2022. 2. Do voto do relator. Considerando a previsão constitucional no que diz respeito à revisão geral anual da remuneração, a qual objetiva a correção da variação inflacionária correspondente ao período desde a última revisão concedida, não há qualquer óbice para a regular tramitação do presente projeto de lei, motivo pelo qual voto pela sua aprovação. Sala das Sessões da Câmara, 14 de fevereiro de 2022. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em reunião realizada no dia 14 de fevereiro de 2022, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 10, de 10 de fevereiro de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Rodrigo Pivotto, Márcio José Munareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 14 de fevereiro de 2022. Assim votaram os senhores vereadores de acordo com o relator. Márcio José Munareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 08 e do projeto de lei número 10 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 08 e do projeto de lei número 10 em votação. Quem concorda, permaneça como está e quem discorda, que se manifesta. O projeto foi aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 09 do projeto de lei número 11 de 10 de fevereiro de 2022.
Parecer número 9 ao projeto de lei número 11 de 2022. Um relatório. O presente projeto de lei visa alterar o artigo 3º da Lei Municipal número 730 de 27 de junho de 2002. 2. Do voto do relator. A alteração solicitada pelo Executivo Municipal é referente ao aumento do vale alimentação dos servidores, visando valorizar o serviço por estes desempenhados, bem como garantir a manutenção da capacidade aquisitiva, motivos pelos quais voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 14 de fevereiro de 2022. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em reunião realizada no dia 14 de fevereiro de 2022, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 11, de 10 de fevereiro de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Rodrigo Pivotto, Márcio José Munareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 14 de fevereiro de 2022. Assim votaram os senhores vereadores de acordo com o relator. Márcio José Munareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 09 e do projeto de lei número 11 em discussão. Coloco o parecer da CPU 9 e do projeto de lei número 11 em votação. Quem concorda, permaneça como está e quem discorda, que se manifesta. O projeto foi aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 11 do projeto de lei número 13, de 10 de fevereiro de 2022.
Parecer número 11 ao projeto de lei número 13, de 2022. Um relatório. O presente projeto de lei visa autorizar a permuta entre professores da Rede Municipal de Ensino de Nova Esperança do Sul com professores lotados na Rede Estadual do Rio Grande do Sul e redes municipais de outros municípios. 2. Do voto do relator. O presente projeto de lei visa regulamentar a permuta entre professores da rede municipal de ensino, pois até a presente data não possuímos legislação regulamentando tal situação. Importante ressaltar que, tanto em âmbito estadual como também em federal, a matéria já encontra-se regulamentada. Diante de tais considerações, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 14 de fevereiro de 2022, Rodrigo Pivotto, relator.